Olá você, tudo bem? Como é que você está? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros. Os nossos encontros, né, aqui pelo vozdecasias.com.br. E esta semana nós estamos nos debruçando em olhar uma visão muito importante, né? Começamos com um assunto bem macro, né? Falando a nível global sobre transporte, sobre logística, sobre infraestrutura. Olhamos para a China, olhamos para a Europa, falamos um pouco também, né, sobre a história, refletimos sobre as navegações, a invenção da roda, quanta reflexão a gente promoveu ao longo dessa semana baseada nesse tema tão importante, né? Daria para se dizer que ao longo dessa semana foi uma faculdade que nós executamos nesse sentido e nem sequer arranhamos, né, o assunto com uma propriedade, por assim dizer, né? A gente cadenciou, conduziu, foi evoluindo esse assunto, essas temáticas, mas tenho certeza que falta muito, né? Falta muito. Mas o objetivo é realmente é trazer para você percepções, conhecimento, aprofundamento, mas deixar para você também esse gostinho de buscar querer mais na vida, né? Eu quero me aprofundar mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero estar buscando cada vez mais estar compreendendo, entendendo sobre tudo isso. Refletimos também mais a nível Brasil, e no último encontro que nós passamos, o encontro anterior, nós refletimos bastante sobre cidades, né? Falamos bastante sobre cidades, desenvolvimento de cidades, as necessidades que vamos ter de aperfeiçoamentos em logísticas das cidades, os planos diretores das cidades, a atenção aos zoneamentos, né? As cidades têm que estar muito atentas aos zoneamentos residenciais, zoneamentos industriais, zoneamentos de lojas de serviço, tudo isso bem distribuído para poder criar uma organização de uma cidade mais sadia, né? Para que nós tenhamos desenvolvimento nesse sentido. Falamos também sobre desenvolvimento de infraestrutura, né? De cidades, usamos aqui a nossa cidade Caxias do Sul como um grandioso exemplo para refletir sobre tudo isso. Falamos sobre aeroportos, falamos sobre rodovias, falamos sobre caminhões, falamos sobre os impactos nos custos de infraestrutura por falta de modais de logísticas. Eu acho que nós falamos ou arranhamos, né, um pouco de tudo, né? Nesses últimos encontros nós conseguimos fazer esse mergulho e essa observação nesse meio, né? E conseguimos refletir o quanto que nações, cidades, o quanto que localidades, regiões metropolitanas, regionalizações têm que estar atenta para tudo isso e buscar se desenvolver muito nesse sentido, né? O crescimento Mas esse crescimento mais, né, focados a essas ideias, partem de tudo isso. Partem desse sentido de nós estarmos de verdade buscando a estruturação. Uma coisa que me chama muita atenção, e eu observo tudo isso, que na minha visão, na minha concepção de pensamento, os planejamentos, eles demoram a sair, né? Parece que quando uma estrutura ela existe e ela atinge basicamente ou minimamente as necessidades daquele período, parece que é uma visão nacional que não há, que se coloca sobre ela que não há necessidade de aperfeiçoamento. Eu penso diferente. Eu penso que nós temos necessidades de aperfeiçoamento em todos os momentos, né? Eu penso que nós temos que ter a versão 1.0, a versão 2.0, a versão 3.0, a 4.0. Como vai se moldando, né, as próprias tecnologias que vão sendo desenvolvidas pelo mundo afora. Eu acredito que aguardar, né, debruçar-se sobre momentos, aguardar um determinado momento onde que aplica-se indicadores que venham indicar para as profundas ou as necessidades, me parece que é um olhar muito distante. E que nesse olhar distante que a gente faz, olha, os indicadores traçam que nós vamos precisar de investimento para 2030, mas que aguarda-se muito tempo e quando chega em 2030 os investimentos não ocorreram, porque a população não fez etapas anteriores a tudo isso, ou deixou demorar-se demais para chegar até lá. Eu não sei se você está entendendo, né? O nosso Brasil, ele demora a sair as coisas do papel. O nosso Brasil, ele é demorado. Eu sei que nós devemos pensar numa forma micro, pensar como se fosse uma moradia, né? Que nós temos que ter a moradia, investir nos cuidados da moradia, aumentar o tamanho dos seus quartos, ou ampliar a casa, reformar a casa, conforme as necessidades que elas vão tendo, né? Mas eu percebo que nós devemos sim estar investindo conforme as tecnologias novas vão surgindo no mundo e vão nos formando novos hubs, novas possibilidades, para que nós possamos trazer para aquela geração, aquele período, qualidade de vida, e qualidade de vida que virarão base para as novas gerações. Imagine hoje o Brasil com trens balas, né? Imagine hoje nós com trem balas, que países ao redor do mundo já estão usando. Como é que seria a nossa logística? Imagine nós hoje morar na região sul, poder trabalhar em São Paulo, de São Paulo poder trabalhar na região sul. Nós podemos hoje ter um trabalho no Rio de Janeiro e vice-versa, né? Nós iríamos cruzar direções, nós iríamos cruzar localidades, regiões, a uma velocidade incrível. Nós iríamos encurtar distâncias e a favorecer quanto a questão do desenvolvimento humano. Países estruturados, países grandiosos já têm tudo isso pronto e já utilizam dessas tecnologias há tanto tempo. Quando é que a gente vai esperar para mudar, para poder reverter, para colocar esses pensamentos intrínsecos no coração do brasileiro? Quando a gente vai começar a pensar magistralmente, né, de forma ampla, grande, com excedente, né, de forma com excedente, de forma que venha atender um meio, uma forma que esteja sempre sobrando, nunca em escassez, conta-gota, miserabilidade, né? Parece que o Brasil ele tem esse pensamento mais fechado, esse pensamento miserável, que tudo tem que ser conta-gota, tudo tem que ser pequenininho. Nós não podemos ter nada que nos favoreça. É um princípio de miserabilidade, né? Um princípio de gato miserável, né? Mais ou menos nesse sentido. Parece que tudo isso faz parte dos arranjos do pensamento brasileiro, né? Tudo entregar aos pouquinhos, entregar a conta gota. Ah, porque tem que botar ali que ali vai dar certo. Se precisar de 10, bota só 8, tá bom. Se precisar de 8, dá para diminuir para 6, melhor ainda, bota só 6. É tudo precário, né? É tudo precário. Até mesmo se você for analisar hoje os investimentos que são feitos, né? Na própria estrutura nacional, deveria ser colocados os melhores produtos. Não, é tudo produto de segunda categoria, terceira categoria, é tudo produto ruim, degradante, né? Produto, por assim dizer, podre, pode estragar rápido. É um pensamento totalmente retrógrado, que nós temos que mudar a nossa filosofia. Nós temos que pensar, quando nós estamos ofertando ao coletivo, ao social, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor aparelhado, tem que ser o melhor colocado, tem que ser o melhor, porque é para servir para todos. Nós temos que sair dessa redoma do pensamento do eu para o coletivo, para o nós. Temos que sair do eu para o nós. E é somente assim que nós vamos criar a nação que nós queremos. Quando nós pensarmos coletivamente, pensarmos no todo, em todos nós. Porque o teu benefício é o meu benefício. A partir do momento que eu quero ter benefício só para mim, eu vou precisar castigar quantos à minha volta para que eles entreguem as coisas que são para ele, para mim. Então tudo isso acho que faz parte desse pensamento, né, tá meio intrincado em que a gente quer mostrar aqui para você ver. Por que que nós não podemos avançar seguramente a aeroportos, né? Por que que nós temos que sempre estar se espremendo para poder fazer as coisas, sempre com dificuldade? Nós temos arranjos de riqueza, nós temos, né, de várias riquezas mal empregadas, mal direcionadas, porque só penso em si. Eu estando bem, o resto, né, que fique desse jeito mesmo. É uma pena tudo isso, porque quem sofre é a nossa nação, que não avança, e um país que não consegue avançar, ele não consegue proporcionar qualidade de vida à sua nação. Ele sempre vai ficar dependente, ele sempre vai ficar mesquinho, pequeno, e ele nunca vai conseguir evoluir. Ele sempre vai ser frágil, né, em todos os sentidos que você possa imaginar. E olha o nosso país, que frágil que é, né? Nosso país tem uma fragilidade imensa em todos os sentidos que você possa imaginar. Mas ok, o objetivo desse nosso encontro era nós falar um pouquinho sobre a nossa infraestruturação, uma visão sobre um fechamento, né, sobre os programas que nós temos, né, como é que se olha o olhar futuro dessa nossa infraestrutura, né, de transporte no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a administração pública federal, vamos falar sobre o Ministério dos Transportes, vamos falar de gerenciamento da Política Nacional de Transportes. Você sabia que existe tudo isso? Existe, gente. O gerenciamento das nossas políticas de transportes. Nós vamos falar então sobre a formulação de tudo isso, a coordenação, a supervisão dessas políticas do setor, o planejamento estratégico, a elaboração das diretrizes, a implantação, definição, prioridade, programas, tudo isso nós vamos estar aqui pincelando nesse encontro de hoje, né? Nesse encontro que nos falta aqui para você. Então o que a gente quer falar? A gente quer falar um pouquinho sobre os programas de investimentos de logística, tá? O Brasil, atualmente, né? Ele tem, então, alguns norteadores, alguns setores de planejamentos que são muito bem, né, alicerciados no Ministério dos Transportes, que faz, então, né, a coordenação, a supervisão e a implantação das políticas nacionais dentro do setor de transportes. Trabalha toda a estratégia, né, de transporte nacional, tudo isso é lá. Então, quais são os programas? Tem os chamados PIL, né? Programa de Investimentos em Logística. Nós temos os programas de investimento em logísticas de rodovias e os de ferrovias. São dois programas que vêm atender essas situações, que vêm trabalhar em cima de tudo isso, né? Esses programas têm o objetivo, então, de proporcionar ao país um programa de sistemas adequado às suas dimensões e, para isso, buscando um modelo de investimento que privilegia a parceria entre setor público e privado. Muito se fala em concessões, né, nesse setor de modais de transporte, né? Muitas vezes as concessões de rodovias, as concessões de portos, as concessões de aeroportos, passando a iniciativa privada, né? Nós tínhamos que fazer um programa especial só para isso, só para tu entender quais são essas ideias, né? O Estado diminuindo o seu tamanho, diminuindo o seu inchaço e ofertando, então, a iniciativa privada, né, para que faça esses investimentos. Então, há esses dois programas, né, de investimentos de logísticas. Nós temos o programa de investimentos em rodovias, que faz um mapeamento, né, de todo o nosso país, faz um mapeamento do censo demográfico, por isso que o IBGE faz um trabalho tão incrível. E o censo demográfico da nossa população vai trazer os indicadores, e a partir desses indicadores servem esses indicadores para a base desses planejamentos. Então, os indicadores vão fazer demonstrações, vão apontar direções, vão apontar necessidades, vão apontar, né, o olhar de um planejamento mais estratégico, que vão apontar as melhores direções e qualificações para esse sentido. Tanto no sentido ferroviário, como também no sentido rodoviário. Então, é observado a partir das necessidades nacionais, né, apontado por esses inúmeros indicadores, as necessidades de investimento, de ampliação, de melhoria, muitas vezes aponta também as necessidades gritantes de uma localidade que vai se transformando e que está mostrando que está se transformando naquele sentido. Então tudo isso é atendido através desses programas. E eu vejo a necessidade de nós ampliar os ramais de rodovias, né? Nós devemos estar pensando em transportar toda a nossa infraestrutura com mais rodovias. Não deixar de mão o caminhão, mas o caminhão para curtas distâncias, não para longas distâncias, né? Nós temos que pensar tudo nisso. Deixa eu falar para vocês sobre programas, né, que visam. Nós estamos falando agora há pouco de programas de investimento. Eu quero falar de programas que visam buscar, então, o aceleramento, né? O que, que é acelerar? É olhar estrategicamente nesses investimentos e fomentar especificamente alguns locais para que haja um aceleramento maior desses crescimentos, que é o próprio PAC, né? Então nós temos o PAC Rodovia, o PAC Ferrovia e o PAC Hidrovias. São dois locais, então, né? Foram iniciados em 2007, tendo, então, fases, né? Eles seguiram com fases, uma encadeadas às outras, e esse programa, então, ele visa o planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, com o intuito de promover um crescimento mais acelerado e sustentável. Como é que você analisa, como é que está o andamento do PAC? Né? Como é que está o andamento do PAC na tua cidade? Como é que está chegando lá? Parece que nós tivemos um período que o Brasil estava melhor, né? Melhor financeiramente para isso. Agora eu quero falar para você sobre programas estratégicos, planos estratégicos. Isso é interessante ver. O que é um plano? Um plano, por vezes, é um objetivo, né? Ele pode ser baseado em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, em meses, em anos, em períodos, para que ele venha atender uma necessidade. Né? Então é um plano que o objetivo é atingir um ponto, depois o objetivo é seguir para outro ponto. Primeiro é implantado uma fase 1, fase 2, então é um plano, né? Um plano estratégico. Nós temos o Plano Nacional de Logística e Transporte, né? O chamado PNLT. Nós temos o Plano Hidroviário Estratégico, trabalha toda a parte estratégica, né? Hidroviária do nosso país. Nós temos o BR Legal, já ouviu falar do BR Legal? É um Programa Nacional de Segurança de Sinalizações das Rodovias, inclusive esse programa, ele é o programa que coloca também, né, os radares móveis. Muitas pessoas ficam chateadas, né, mas o radar móvel, ele faz um trabalho muito agente, muito à frente e muito necessário, né, no sentido da preservação de vidas. Se ele está lá estrategicamente fazendo sua função, ele está lá 24 horas, dia de sol, dia de chuva, permitindo que os agentes estejam atendendo outras localidades, outras regiões, né? Nós temos também o Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade, que é esse, né, que eu estava falando, junto com a sinalização. Você já parou para analisar quantos milhões é gastos na reposição de sinalização, reforma de sinalização viária no país inteiro por ano? Pensa só nisso aí, né? Olha, projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros, o PROPAS, né? Nós temos esse, que é um programa que visa, então, atender as necessidades de locomoção por rodovias entre estados e de forma internacional, viária, né, de passageiros, voltado muito à qualidade, qualificação humana, à qualidade de vida, né, nesse sentido, aos objetivos de atender essas necessidades do ser humano. Tudo isso, né, são esses planos estratégicos que visam conciliar esses aspectos de forma logística, né, atrelando a custos, que seja sustentável, né, que ele tem que se autossustentar para não gerar custos, né, com o objetivo de desenvolver o país. E nós temos alguns serviços, tá? Nós temos as linhas de serviços que são ofertados aos cidadãos que estão dentro desses planos estratégicos. Um deles é o Passe Livre. É um programa que atende pessoas carentes, pessoas portadoras de deficiências que podem viajar entre estados brasileiros sem pagar a passagem. Buscar informações, vai na internet, você consegue mais detalhes, mais informações sobre tudo isso. Nós temos as consultas públicas, né, onde são centros de debates, discussões em todo o país, são realizadas através de fóruns, junto com os conselhos, né, de transportadores, muito alicerciado, por vezes, em pesquisas que são realizadas em cidades, por secretarias de trânsito, Secretaria Nacional Estadual de Trânsito, e depois junto com o aparato internacional. Então, esses conselhos vão fazendo reuniões e despachamentos, né, de diversas pautas e materiais, que tudo isso vai chegando e vai trazendo alterações lá em cima, né, lá em cima no nível máximo, no CONTRAN, né, do Conselho Nacional de Trânsito e tudo mais. E nós temos também, né, os incentivos fiscais para as rodovias. Nós temos o regime especial de incentivo para o desenvolvimento em infraestrutura. Então, aonde são empresas que se qualificam a atender, né, uma série de quesitos, conseguem ter incentivo fiscal, e essas remessas fiscais atendem a esses propósitos. Tem o CID, né, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e o FMM, que é o Fundo da Marinha Mercante. É um fundo, então, né, no qual, através dos incentivos fiscais, é revertido, né, parte desses valores ou parte desses incentivos para esse fundo, que vem, então, trabalhar, né, nessa questão tanto da defesa como também na Marinha Mercante, como atendimentos aos portos, aos desenvolvimentos logísticos dessa modalidade aqui no país. Há também, né, as políticas ambientais do setor de transportes, que tem todas as referências às diretrizes nacionais e às ações pautadas na viabilidade ambiental entre o empreender no transporte e também o respeito às necessidades da preservação ambiental e sustentabilidade ambiental do transporte e do meio ambiente. Ou seja, uma rodovia tem que passar num local, muitas vezes por intermédio num bioma, muito próximo aos locais do bioma, e qual é os impactos que ela vai trazer ali, né? Como é que a gente vai fazer para preservar toda aquela logística, todo o cuidado operacional, toda essa situação? Então, tem uma série de dados e situações a serem observadas nesse sentido. Gente, nós vamos encerrando esse nosso tema. Esse tema a gente não consegue esgotá-lo, né? Esse tema a gente não tem meios de esgotar ele, E eu digo para você que acho que a gente foi até onde foi nos permitido aprofundamento, até onde consegue ir, mas é um tema inesgotável. Ele tem outras funções, ele tem outros meios de observar. Mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que nós tenhamos refletido sobre isso. Eu sei que hoje, desde o dia que você entrou nessa temática, no acompanhamento, até você ter saído dela, você fez um mergulho profundo. Você pode ter saído com várias dúvidas, mas saiu preenchido de várias formas de conhecimento que vão virar bases para o seu entendimento. Eu agradeço de todo o coração você que me acompanhou. Até os próximos encontros que nós vamos estar pautando por aqui. Eu te desejo tudo de bom. Um grandioso abraço para você. Foi um prazer imenso nós estarmos juntos. E eu digo para você de todo o coração que é um prazer imenso nós estarmos aqui trocando experiências. Eu aprendo muito estando aqui porque eu revivo, né, esses assuntos que foram pautados ao longo da minha construção de jornada sociológica. Um grande abraço para você. Grande carinho. Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.